13ª hora. Afonso Romano, um poema. É tão natural que eu te possua, é tão natural que tu me tenhas, que eu não me compreendo um tempo houvesse em que eu não te possuísse. Ou possa haver um outro em que eu não te tomaria. Venhas como venhas, é tão natural que a vida em nossos corpos se conflua, que eu já não me consinto que de mim tu te abstenhas, ou que meu corpo te recuse, venhas quando venhas. E de ser tão natural que eu me extasie ao contemplar-te, e de ser tão natural que eu te possua, em mim já não há como extasiar-me, tanto a minha forma se integrou na forma tua. Alexandre O'Neill, um poema. Sei os teus seios, seios de cor. Para a frente, para cima, despontam alegres os teus seios. Vitoriais já, mas não ainda triunfais. Quem comprou os seios que são teus, banal imagem, a colinas. Com Donaire avançam os teus seios, ó minha embarcação. Porque não há padarias que em vez de pão nos deem seios logo pela manhã. Quantas vezes interrogaste ao espelho os seios? Tão tolos os teus seios. Toda a noite com inveja um do outro, toda a santa noite. Quantos seios ficaram por amar? Seios pasmados, seios lorpas, seios com barrigas de glutões. Seios decrépitos e, no entanto, belos, como o que já viveu e fez viver. Seios inacessíveis e tão altos como um orgulho que há de rebentar em desesperadas, quarentonas lágrimas. Seios fortes como os da liberdade, de La Croix guiando o povo. Seios que vão à escola para de lá saírem direitinhos para casa. Seios que deram o bom leite da vida a vorazes filhos alheios. Diz-se rijo de um seio que, vencido, acaba por vencer. O amor excessivo de um poeta. E hei de mandar fazer um almanaque da pele encadernada do teu seio. Retirar-me para uns seios que me esperam há tantos anos fielmente na província. Arrulho de pequenos seios no peitoril de uma janela aberta sobre a vida. Botas, butifarras, pisando tudo, até os seios em que o amor se exalta e robustece. Seios adivinhados, entrevistos, jamais possuídos, sempre desejados. Oculta, pois, oculta esses objetos, altares onde fazem sacrifícios, quando se os veem com olhos indiscretos. Raimundo Lúlio, a mulher casada, que cortejaste, que perseguiste, até entrares a cavalo pela igreja onde fora rezar. Mudou-te a vida quando te mostrou, é isto que amas, de repente a podridão do seio. Raparigas dos limões a oferecerem fruta mais atrevida. Inesperados seios. Uma roda de velhos seios despeitados, rabujando a pretexto de chá. Engolfo-me num seio até perder memória de quem sou. Quantos seios devorou a guerra, quantos, depressa ou devagar, roubou a vida, a alegria, ao amor, às gulosas bocas dos miúdos. Pouso a cabeça no teu seio e nenhum desejo me estremece a carne. Vejo os teus seios absortos sobre um pequeno ser. Álvares Azevedo, um poema. Ai, Jesus, não vês que gemo, que desmaio de paixão pelos teus olhos azuis? Que empalideço, que tremo, que me expira o coração. Ai, Jesus, que por um olhar de donzela eu poderia morrer dos teus olhos pela luz. Que morte bela, antes seria viver. Ai, Jesus, que por um beijo perdido eu de gozo morreria em teus níveos seios nus, que no oceano de um gemido minha alma se afogaria. Ai, Jesus! Antero de Quental, um poema. Dá-me, pois, olhos e lábios, dá-me os seios, dá-me os braços, dá-me a garganta de lírio, dá-me beijos, dá-me abraços. Empresta-me a voz ingênua para eu com ela orar a oração dos meus cantos, de teu seio no altar. Empresta-me os pés, gazela, para que eu possa correr o vasto mundo que se abre num teu rir, num teu dizer. Empresta-me a tua inocência para eu ir ao céu voar, mas acende cá teus olhos para que eu possa voltar. Por Deus te peço, Senhora, que mo queiras fazer. Dá-me os cílios de teus olhos para eu adormecer. Porque enquanto os tens abertos, sempre para aqui a olhar, não posso fechar os meus e sempre estou a acordar. Pela Santa Virgem peço que tu me queiras sorrir, porque eu tenho um lírio de ouro há 3 anos por abrir. E se lhe deres um riso, há de cuidar que é a aurora, e talvez que o lírio se abra, talvez que se abra nessa hora. Por alá, minha palmeira, quando ao sol me for deitar, faz sombra do meu lado, porque eu quero te abraçar. De amor te requeiro, ondina, quando te fores a erguer, ver-te no espelho das fontes, porque eu quero te beber. António Boto, 5 poemas. Vem, porque te negas, carne morena toda perfume? Porque te calas, porque esmoreces, boca vermelha, rosa de lume? Se a luz do dia te cobre de pejo, esperemos a noite, presos num beijo. Dá-me um infinito gozo de contigo adormecer, devagarinho, sentindo o aroma e o calor da tua carne, meu amor. E ouve, mancebo alado, entrega-te, sê contente. Nem todo o prazer tem vileza ou tem pecado. Anda, vem, dá-me o teu corpo em troca dos meus desejos. Tenho saudades da vida, tenho sede dos teus beijos. andava a lua nos céus com o seu bando de estrelas. Na minha alcova ardiam velas em candelabros de bronze. Pelo chão em desalinho, os veludos pareciam ondas de sangue e ondas de vinho. Ele olhava-me cismando, e eu placidamente fumava, vendo a lua branca e nua que pelos céus caminhava. Aproximou-se e em delírio procurou avidamente e avidamente beijou a minha boca de cravo, que a beijar se recusou. Arrastou-me para ele e, encostada ao meu ombro, falou-me de um pajem louro que morrera de saudades à beira-mar a cantar. Olhei o céu. Agora a lua fugia entre nuvens que tornavam ainda noite sombria. Deram-se as bocas num beijo, um beijo nervoso e lento. O homem cede ao desejo, como a nuvem cede ao vento. Vinha longe a madrugada, por fim, largando esse corpo que adormecera cansado e que eu beijara loucamente, sem sentir, bebia vinho perdidamente. Bebia vinho até cair. Não, beijemo-nos apenas nesta agonia da tarde. Guarda para um momento melhor teu viril corpo trigueiro. O meu desejo não arde, e a convivência contigo modificou-me. Sou outro. A névoa da noite cai. Já mal distingo a cor fulva dos teus cabelos. És lindo. A morte devia ser uma vaga fantasia. Dá-me o teu braço. Não ponhas esse desmaio na voz. Sim, beijemo-nos apenas. Que mais precisamos nós? Ouve, meu anjo, se eu beijasse a tua pele, se eu beijasse a tua boca onde a saliva é mel. Tentou Severo afastar-se num sorriso desdenhoso, mas ai, a carne do assassino é como a do virtuoso. Numa atitude elegante, misteriosa, gentil, deu-me o seu corpo doirado, que eu beijei, quase febril. Na vidraça da janela, a chuva leve tinia. Ele apertou-me, cerrando os olhos para sonhar. e eu lentamente morria, como um perfume no ar. Se duvidas que o teu corpo possa estremecer comigo e sentir o mesmo amplexo carnal, desnuda-o inteiramente, deixa-o cair nos meus braços e não me fales, não digas seja o que for, porque o silêncio das almas dá mais liberdade às coisas do amor. Se o que vês no meu olhar ainda é pouco, para te dar a certeza deste desejo sentido, pede-me a vida, leva-me tudo o que eu tenha, se tanto for necessário para ser compreendido. Cláudia Marczak, um poema. O sexo é sagrado, como salgadas são as gotas de suor que brotam dos meus poros e encharcam nossas peles. A noite é meu templo, onde me torno uma deusa enlouquecida, sentindo teus pelos sobre a minha pele. Neste instante, já não sou nada. Somente corpo, boca, pele, pelos, línguas, bocas. E a vida brota da semente dos poucos segundos de êxtase. Tuas mãos, como um brinquedo, passeiam por meu corpo. Não revelam segredos, desvendam apenas o pudor do mundo. Descobrem a febre dos animais. Então, nos tornamos um, ao mesmo tempo em que a escuridão explode em festa. A noite amanhece sem versos, com a música do seu hálito ofegante. O sol brota de dentro de mim. Breves segundos, por alguns instantes, dispo-me do sofrimento. Eu fui feliz. Ernesto Meli Castro, 5 poemas. e de repente a língua se liberta do peso que se teve. Água corre na água, o corpo livre, e abrem-se os sentidos no orgasmo da luz. Ver e não ver, ouvir e não ouvir, tocar e não tocar, cheirar e não cheirar, sabor e não sabor, tudo é saber. Da mesma forma, o peso do não peso, o dar do receber, a posse do poder, como se de repente as mãos, o peito, os pés, as pernas fossem sexos unidos, ou os sextos sentidos, somados, divididos, no momento de vir. Mais difícil é falo que falá-lo. Mais difícil é língua do que lua. Mais difícil é dado do que dá-lo. Mais difícil vestida do que nua. Mais fácil é o aço do que a chala. Mais fácil é dizê-la que contê-la. Mais fácil é mordê-la que comê-la. Mais fácil é aberta do que certa. Nem difícil, nem fácil. Nem aço, nem licor. Nem dito, nem contrato. Nem memória de cor. Só mordido. Só tido. Só moldado, só duro. Só molhada de escuro. Só louca de sentido. Fácil de falá-lo. Difícil de contê-lo. O melhor é calá-lo. O melhor é fodê-lo. Mamilos, ilhas do mar elástico, flores na pele do peito, negro loiro, perfume volume, clítoris da face do êxtase, vento oscilando, cúpula no mastro, glande rubra de neve, na pele do deserto, areia movediça, cetim de dedos catos, fundo e claro, obscuro fluxo, canto do olho aberto. Figuras guia, peixe na água, lava por fenda fina. A saliva sabe do solo toque, beijo eixo na boca. Voo no ritmo das asas duplas, cópula única é a ave. Volume ocupando o espaço na mão, flecha redonda logo. Olhos abertos na cor da noite, voláteis cristais de luz. Na onda anda um outro lugar, vulva, volume vago. O ambíguo dizer, pedra de toque, pênis no calor dos olhos. Carícia outra, leve fluir, língua, toque ácido. Total orgasmo, nulo de nada. Luz sobre a iluminação. poeta é a merda do universo. Possui todas as características do dejeto. Concentra em si a digestão do gesto, a genofagia do êxtase, o plastocontração do fluido, a caguécia espantotorreica do ácido, a fenoinflação do susto, a colotática aviltrante do entre, a congestomania da fúria, a sobreruptura do esfíncter, a tiranocontúcia do tesão, a protuberância dos dedos, a ultrafragância clitoriana da nuvem, a protoputática do cio, a venusiana contorção do ingesto, o factócio odor da pituitogonorraica alga, a fundibular arrogância do ronco, a incompetência lacunar do humor, a factuécia consistência do sístole, o infrutífero agosto do genofágio, o estro da anticonturbância da bacia, a pênis implacência da pesnínsula, a fictofinura insular da infloestrutura, o oginato fulgor do anão anal, a parapirotécnica do sobre, a ficta influgestão do gestual subjetivo, o adjeto fragor do estrondo, a fúrica arrogância do cilindro, o exalo ternura da substância mole, o facto falância molhada, o duro durão do molotão, a ignorância das bactérias, a ultrapanterroico fulminância, a coiso, coisíssima nenhuma. A poesia é um gozo, um uso sabido do erro errado. A poesia é um gozo, e se o não é, a culpa é do vizinho do lado. A poesia é um gozo de palavras paralelas, daquelas que não há. A poesia é um gozo como um osso encravado. A poesia é um gozo, o leitor deve sentir-se gozado. Guy de Maupassant, um texto. A sério, um homem sem bigode já não é homem. Não gosto lá muito de barba. Dá-lhes quase sempre um ar negligente. Mas o bigode, oh, o bigode, é indispensável a uma fisionomia viril. Não, tu não poderás nunca imaginar quão útil ao olho é aquela pequena escova de pelos sobre os lábios. E ao olho e às relações entre esposos. Surgiram-me acerca deste tema uma série de reflexões que nem sequer te ouso escrever. Dir-te-ei de bom grado em voz baixa. Mas é tão difícil encontrar palavras para exprimir certas coisas e algumas delas que não podem de todo ser substituídas assumem sobre o papel um aspecto tão desagradável que não as posso traçar. E além disso, a temática é tão difícil,
tão delicada, tão escabrosa, que seria necessária infinita ciência para abordar sem perigo. Enfim, tanto pior se tu não a perceberes. E além disso, minha querida, esforça-te um pouco por ler nas entrelinhas. Sim, quando o meu marido me chegou escanhoado, compreendi logo que nunca teria um fraquinho por um cabotino, nem por um pregador, ainda que fosse o padre Didon, o mais sedutor de todos. Depois, quando me encontrei mais tarde a sós com ele, o meu marido, foi bem pior. Oh, minha querida Lucy, nunca te deixes beijar por um homem sem bigode. Os beijos dele não têm nenhum gosto, nenhum. Deixa de haver aquele encanto, aquela macieza e aquela pimenta. Sim, aquela pimenta do verdadeiro beijo. O bigode é a pimenta do beijo. Imagina que te pespegam nos lábios um pergaminho seco ou úmido. Eis a carícia do homem escanhoado. Deixa de valer a pena seguramente. De onde vem, pois, a sedução do bigode, dir-me-ás? Sei eu? Para começar, faz umas cócegas deliciosas. Sente-se antes de a boca e faz com que um arrepio encantador te percorra o corpo todo até à ponta dos pés. É ele que acaricia, que faz vibrar e estremecer a pele, que produz nos nervos aquele frémito delicioso que te faz soltar um "ah!" pequenino, como se tivesses imenso frio. E no pescoço? Sim, já alguma vez sentiste um bigode no pescoço? Embriaga-te, crispa-te, desce-te pelas costas abaixo, estende-se à ponta dos dedos. Nós torcemos-nos, sacudimos os ombros, deitamos para trás a cabeça, apetece-nos fugir e ficar. É adorável e irritante. Mas como é bom! E além disso, será que ouso mais? Um marido que te ama sabe efetivamente encontrar um punhado de cantinhos onde esconder os seus beijos. Cantinhos nos quais nós mesmas nunca pensaríamos. Ora bem, sem bigode, também estes beijos perdem muito o seu gosto. Para não falar do facto de que se tornam quase inconvenientes. Explica isto como conseguires. Quanto a mim, eis a razão que encontrei. Lábios sem bigodes estão nus, como um corpo sem roupa. E a roupa é sempre precisa, muito pouca, se quiseres, mas é precisa. O Criador, nem sempre ouso escrever outra palavra ao falar destas coisas, o Criador teve o cuidado de assim velar todos os abrigos da nossa carne onde se deveria esconder o amor. Uma boca escanhoada faz-nos lembrar um bosque abatido em redor de uma fonte onde se costumasse ir beber e dormir. Gustave Flaubert, um texto. Ele estava de joelhos à frente dela, a rodear-lhe a cintura com os dois braços, a cabeça para trás, as mãos errantes. As argolas de ouro que lhe prendiam das orelhas luziam sobre o seu pescoço bronzeado. Corriam-lhe dos olhos grossas lágrimas, semelhantes a globos de prata. Suspirava de modo carinhoso e murmurava palavras vagas, mais leves do que uma brisa e suaves como um beijo. Salambô era invadida por um langor no qual perdia toda a consciência de si mesma. Qualquer coisa em simultâneo, íntima e superior, uma ordem de Deus, forçando-a a abandonar-se. Sustinham-na nuvens e, sentindo-se desfalecer, lançou-se para a cama sobre os pelos do leão. Matou, prende-lhe os calcanhares. A corrente de ouro rebenta e as duas pontas, levantando voo, batem no pano como duas víboras trepidantes. O manto cai, envolve-o. Ela vislumbra a figura de Mato, inclinando-se sobre o seu peito. Malok, tu queimas-me. E os beijos do soldado, mais devoradores do que as chamas, percorriam-na. Ela estava como elevada por um furacão, prisioneira da força do sol. Ele beijou-lhe todos os dedos das mãos, os braços, os pés, e de uma ponta à outra, as longas tranças dos cabelos.
Jean Everett, poeta do século XVI, três poemas. Que loucura, Onera, minha doida, te fez assim atacar, te fez assim atiçar a minha língua com uma feroz mordidela. Será que todas as aguçadas flechas que de ti suporto sozinho, por todo o meu peito, te sabem ainda há pouco? A não ser que com esses teus dentes lascivos cometas algum crime contra aquele membro nefando com que tantas vezes ao raiar do sol, com que tantas vezes ao sol poente, com que por longos dias e amargas noites eu cantava as tuas graças. Esta é, não vês, ó ignorante, esta é aquela minha língua que os encaracolados cabelos, que os cintilantes olhos, que os seios cor de leite, que o pescoço tão delicado da minha adorável Neera, num doce verso levava às estrelas, muito além das chamas de Júpiter, para inveja do céu. Ela que te chamava a minha saúde, que te chamava a minha vida, a flor da minha alma, que te chamava meu amor e meu prazer e minha Dione e minha pomba, minha branca rola para inveja de Vênus. Porventura, é isso mesmo que te agrada na tua altivez? Desferir um golpe naquela que preferir alguma minha beleza pode inchar de tamanha raiva que para sempre esses teus olhos, que para sempre esses teus lábios e esses teus dentes de luxúria que me fizeram sofrer no meio do seu próprio sangue a balbuciar há de cantar? Oh, soberba força da beleza!
Enquanto por aqui e por ali, em teus braços delicados, me apertas com força e sobre mim deixas cair todo o teu pescoço, o teu seio e o teu olhar sedutor, penduras-te, ó Neera, nos meus ombros e, ajustando aos meus lábios os lábios teus, atacas-me com uma mordidela, gemes quando te mordo, e a tua língua trêmula faz vibrar de uma ponta à outra. E a minha língua, entre queixumes, de um lado e de outro sugas, com o suave bafo do teu suspiro, meigo, macio, úmido. E o alento, ó Neera, da minha pobre vida, quando sorves o meu bafo fraco, ardente,
torrado num excesso de fervura, torrado no fogo de um coração desfalecido. Esquivas-te depois às minhas chamas, Onera, com o sopro de um peito que consome o meu fogo. Ó, brisa deliciosa da minha chama, aí afirmo: amor é o deus dos deuses, e deus algum é superior ao amor. Se há contudo alguém maior que o amor, tu, só tu, Oniera, és maior. Ofertas esse teu lábiozinho em fogo. Não quero, não quero agora beijar-te, dura Neera, mais dura do que a dureza do mármore. Tanto caso farei eu desses teus beijos inofensivos, ó minha soberba, que com a verga enrijecida, enriste, acabe por perfurar as minhas vestes e as tuas, e enfurecido por um vão desejo, me consuma infeliz com o meu pau em fogo? Para onde foges? Espera, não me negues esses olhos, nem esses lábios em fogo. Agora sim, quero beijar-te, minha ternura, mais terna que a penugem de um ganso. Judite Teixeira, 5 poemas. Nos meus olhos de seda, traçados em viés, tem um ar tão sensual o meu chinês. Vive sobre uma almofada de cetim bordada, pintada a cores. Às vezes, numa ânsia inquieta que eu não mitigo e que me domina, num sonho de poeta ou de heroína, fujo levando o meu chinês comigo. E lá vamos, nem eu sei para que alcovas orientais, em que países distantes, realizar as horas sensuais, as horas delirantes com que eu sonhei. Eu e o meu chinês temos fugido tanta, tanta vez. Tu estás doente, meu amor. Porquê? Falta-te o sol, a luz, o meu sabor? Ou queres tu que ainda eu te dê, nos meus braços, mais ânsia, mais calor? Se és tu o sol, a graça, essa mercê divina que Deus trouxe à minha dor, exige tudo, a minha vida, e crê que te darei com alegria, amor. Se perdes a alegria, minha vida, perco-me eu a procurar a causa. Minha alegria é também perdida. Beijemo-nos, meu bem, ardentemente, que venha a morte numa doce pausa e que nos leve, se não és contente.
Podes dizer que não me amas. Sim, podes dizê-lo. E o mundo acreditar. Porque só eu saberei que mentes. Eu estou na tua alma, como a flama que devora sob a cinza as brasas dormentes. Não creias no remorso. O remorso não existe. O que tu sentes e o que em ti subsiste são o rubor da minha ternura e a chama do meu amor que em ti nunca foram ausentes. Não julgues, não, que me esqueceste, porque mentes a ti mesmo se o disseres. Podes ter os amores que quiseres, que o teu amor por mim, como uma dor latente e compungida, há de acompanhar sempre a tua e a minha vida. Há de chegar o dia em que a minha tristeza há de acabar. Tudo finda, renasce e recomeça. E esta tristeza há de ter fim. E então minha alegria há de voltar. Só tenho medo que quando ela regressar, eu esteja tão cansada de viver que não chegue a festejar esta ânsia enorme de vencer. Sim, porque da tristeza sempre fica um jeito desolado. Mas não, eu hei de ser alegre e endoidecer cá dentro toda a amargura do passado. Mas não tardes a realidade do meu sonho, porque há quem morra de saudade e dor. E eu não sei se terei vida que chegue, se a tua demora for mais longa, meu amor. Era já tarde, e tu continuavas entre os meus braços trêmulos, cansados. E eu, sonolenta, já de olhos fechados, bebia ainda os beijos que me davas. Passaram horas, nossas bocas falavas, muito unidas, em haustos repousados, queimavam os meus sonhos macerados, como rescaldos de candentes lavas. Veio amanhã,
e o sol, feroz, risonho, entrou na minha alcova adormecida, quebrando o lírio roxo do meu sonho. Mas deslumbrou-se e em rúbidos adejos ajoelhou-se e numa luz vencida sorveu o mel dos nossos beijos.
Rosa Lobato Faria, um poema. E de novo a armadilha dos abraços. E de novo o enredo das delícias. O rouco da garganta, os pés descalços, a pele alucinada de carícias. As preces, os segredos, as risadas no altar esplendoroso das ofertas. De novo beijo a beijo as madrugadas. De novo seio a seio as descobertas. Alcandurada no teu corpo imenso, tece um colar de gritos e silêncios a ecoar no som dos precipícios. E tudo que me dás eu te devolvo. E fazemos de novo, sempre novo, o amor total dos deuses e dos bichos. Salvador Priego, um poema.
Contarei 320 vezes 300 para beijar-te toda. Deslizarei do alto até aos pés, dos penhascos às grutas, de asa em asa, de pluma em pluma, à tua sombra e em teus odores, e para além do que me disse a aurora, da qual nunca me acercara. Começarei do oeste para o oeste, fixando um ponto à frente. Contarei ponto a ponto, lento e languidamente, pois há beijos que valem ouro e serão pousados quietos sobre o teu dorso. Há beijos que são de encanto e estes os ponho juntinhos para que se amontoem, soprando leves sobre o teu doce ventre. Há beijos que hipnotizam, rodam tontos e depois caem como flechas, perdem-se no teu seio e vibram. Há beijos e muitos beijos. Hei de contá-los sem pressa. E contos, contos infindáveis, só para eriçar tua pele e que te agites. E quando chego a 230, sem que percebas, fiz-me de louco para começar de novo a partir do zero. 320, 300 vezes. De oeste a este, para deter-me e inundar de beijos esses vazios que me escaparam de este a oeste. 300 vezes para que sonhes. 300 vezes para que vibres. 300 vezes para que me beijes também de este a oeste, envolvendo-te inteira para alentar-te e arrebatar-te, a fim de que sintas a primavera que brotará do teu ventre.
Vera Silva,
5 poemas.
Abre a boca e devora-me a língua em gestos soltos e precisos, como se não te chegasse o tempo para me amares com loucura. Enrosca-te nas minhas coxas e prova o meu néctar de mulher. Deixa-me gritar e leva-me ao céu. Entra em mim, profundo, em movimentos perfeitos, diamante sensual. E no fim, sacia-me a sede do teu vigor.
Não temas amar-me, nem receios os calafrios que te provoco. São meros sentimentos e o egoísmo fica-te mal. Sou mulher, sou inteira e amo-te assim, de uma forma que jamais entenderás. Não tentes entrar no azul dos meus olhos, porque te afogarias. A tua alma já está possuída pelo meu coração, mesmo que não queiras. Não me ouças a dormir, se te sussurro no lamento quando estás aqui e me viras as costas. Provocas-me e atiças-me. Afastas-me. Saberás o que queres? Eu sei. Quero-te a ti. Não sorrias. Não sejas convencido, não fujas. Escondida ando eu, mas apenas de mim.
Caem as letras uma a uma. Cai a nossa roupa, espalha-se pelo chão. Rebolam os versos nos nossos corpos, em alegre sintonia. Sinto-te na minha carne quente. Entras devagar dentro de mim e sacias-me a fome e o querer. Transpiras-me, inspiras-me. Realizo das fantasias mais loucas numa entrega indiscreta e quente, ardente. Tomo-te e imaginas-me tua. Inventamos caminhos indecentes para percorrermos juntos e chegamos loucamente ao fim. Inspiras-me, transpiras-me.
O meu corpo tem toque de veludo na entrega carnal dos afetos e desejos incontidos que não escondo atrás de máscaras de menina decente. Sou mulher, inteira, completa, e quero-te, ávido de mim, sedento dos meus seios e ansioso por roçar das minhas coxas, que se
se abrem para te receber.
Completa-me e mistura-te com os fluidos lascivos que se unificam em matéria que anseio receber dentro de mim. Vem, sou tua.
Invades-me a alma num beijo molhado que me aquece o corpo e me leva à entrega absoluta. Já não sei quem sou. Perco-me nas partículas que te cobrem, envolvem e abarco-te com volúpia no íntimo de mim. Já não sei onde estou. Em ondas uníssonas e ritmadas, entre gritos e gemidos, salivamos torrentes de amor que se quedam eternas. Já não sei de mim. O colapso final surge entre ejaculações e contrações e palavras de amor, no declínio da tensão. Já não somos dois.
E aqui termina a 13ª hora.